senador Monsanta, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. É com muita honra, senhor presidente, que venho hoje a esta tribuna para saudar os 20 anos do nosso Código de Defesa do Consumidor. Tenho, senhoras e senhores, esta satisfação porque me identifico profundamente com este código, que é, já disse muito isso, queria repetir, um dos mais modernos do planeta. Minha estreita proximidade, senhor presidente, vem exatamente do produtivo período no qual eu tive a honra de ocupar o Ministério da Justiça. Foi lá na Esplanada que tive a oportunidade de robustecer e ajudar a tirar do papel este código que revolucionou as relações de consumo e passou, senhor presidente e senhores senadores, a defender a parte mais frágil e sempre lesada, o consumidor. Naquele momento, o código já existia, acabara de ser criado e aprovado pelo Congresso Nacional, sancionado pelo presidente Fernando Collor de Mello, mas seu presidente tinha muitas dificuldades. Em alguns aspectos mesmo, se assemelhava a outras tantas leis que eram elogiadas, muito elogiadas, e tinham, assim, dificuldades para sair do papel. O Código do Consumidor, senhor presidente, naquele momento, claudicava com poucos PROCONs, com PROCONs ainda enfraquecidos, e algumas poucas entidades que atuavam em defesa do cidadão, em defesa do consumidor. O novo código, é importante que se diga, carecia exatamente de um dínamo institucional, de uma força política para se afirmar e se fazer respeitado em todos os quadrantes do Brasil. Naquela oportunidade, senador Monsanta, tive a honra de ser indicado pelo meu partido, o PMDB, para dirigir o Ministério da Justiça, posto que já fora ocupado por respeitáveis juristas brasileiros. As atribuições do Ministério eram tão díspares e complexas que gerou a famosa frase do meu antecessor, senador ministro Nelson Jobim, de que a pasta era tão complexa que cuidava da tanga e da toga. Isso porque, senhor presidente e senhores senadores, além dos intricados temas jurídicos, a pasta, o Ministério da Justiça, cuidava também da FUNAI. A FUNAI, portanto, era, senador João Faustino, responsabilidade do Ministério da Justiça. Mas, senhor presidente e senhores senadores, esta complexidade de atribuições, pude depois descobrir, ia muito além. Estavam lá também o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, atuando no equilíbrio do mercado, e duas secretarias muito relevantes institucionalmente, a Secretaria de Direito Econômico, SDE, e o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, o famoso DPDC. E em falando no DPDC, eu quero, senhor presidente, citar exatamente e registrar a presença de todos que estão representando o departamento, aquele querido departamento aqui nessa sessão em que nós homenageamos os 20 anos do Código de Defesa do Consumidor. Ambas as secretarias com responsabilidades muito além de suas tímidas estruturas físicas e funcionais. Eu não sei hoje exatamente essas estruturas como é que estão, mas na época em que eu estive no Ministério da Justiça, eram tímidas as nossas estruturas. Como um exército de Branca Leone, passamos a atuar no mercado das relações de consumo E graças à postura do Ministério da Justiça, graças a esse suporte público, o Código de Defesa do Consumidor pegou. Ele virou uma lei respeitada em todo o Brasil e trouxe civilidade às relações de consumo. Me lembro, senhor presidente e senhores senadores, como se fossem ontem, o voluntarismo e a abnegação dos servidores, o Zé Humberto, o Edson, o doutor Rui Coutinho, da luta dessas pessoas para levar a efeito as decisões do Ministério da Justiça. Muitas delas, senhor presidente, senhores senadores, foram rumorosas, muitas delas motivos de debates na televisão, jornais e rodas de conversas em todo o Brasil. A primeira delas, respeitada ainda hoje, acabou com uma farra, e me permitam citar aqui nesse momento em que comemoramos os 20 anos do Código de Defesa do Consumidor, acabou com uma farra desrespeitosa pela qual as administradoras de cartão de crédito enviavam cartões não solicitados aos consumidores e por eles, senhor presidente e senhores senadores, passavam a cobrar anualidade. Isso era uma coisa assim, muito presente na vida dos brasileiros, e os brasileiros pagavam também preços altíssimos por isso. E lá no Ministério da Justiça, a partir do Código de Defesa do Consumidor, nós tivemos condições de definitivamente acabar com essa farra, com essa prática desleal. Aliás, senhor presidente, esta prática desleal acabou com as sucessivas punições a todas as bandeiras que despachavam cartões de crédito sem anuência do consumidor. As próprias administradoras depois acabaram concordando que a prática era sim uma prática abusiva. Posteriormente, e me permitam também relembrar, a batalha dos preços dos preços nos produtos dos supermercados. O Brasil inteiro ouviu falar muito disso, muito disso. O código, senhor presidente e senhores senadores, exigia e ainda exige que o preço fosse colocado no produto e não apenas nas gôndolas, como era praxe, ou no código de barra mesmo. Não era, senhor presidente, um capricho, não era um capricho, era uma exigência legal. E ninguém, obviamente, era contra o código de barras que agilizava procedimentos comerciais. Argumentávamos, então, na oportunidade, que o código de barras deveria conviver harmonicamente com o preço no produto, enquanto, senhor presidente, estivéssemos à frente do Ministério da Justiça, a determinação legal foi acatada. Enquanto estivemos no Ministério, o Departamento de Defesa do Consumidor fez valer mesmo, essa determinação do Ministério, e até o momento em que nós tivemos lá, essa decisão foi acatada. Mas o Código de Defesa do Consumidor não é um instrumento que estimula e gera o conflito entre os consumidores e os fornecedores. Ao contrário, senador Monsanta, a toda iminência de um ruído nesta relação, o Código oferece a alternativa civilizada do acordo. E foi através dos famosos termos de ajustamento de conduta que evitamos muitos e muitos conflitos e milhares de ações judiciais que podiam estar entulhando a justiça ainda hoje. Me recordo, e novamente me permitam citar, me recordo bem de dois exemplos. Na crise cambial de 2008, os senhores se recordam, quando o dólar explodiu, muitos consumidores, muitos mesmo, perderam as condições de honrar as prestações de automóveis indexadas à moeda norte-americana. Muitos, quer dizer, as prestações passaram a não caber no bolso das pessoas em função da crise cambial de 2008, senador Delcídio Amaral. As financeiras de leasing não tinham nenhum interesse em retomar tamanha quantidade de veículos financiados, de eventuais inadimplentes. Quer dizer, a crise cambial, o desequilíbrio cambial de 2008, proporcionou aos consumidores uma prestação de leasing maior do que os seus salários podiam pagar. E as financeiras não tinham como aceitar, em função desse não pagamento, a devolução dos automóveis financiados pelo leasing. Era um impasse, senhor presidente, senhores senadores, sem dúvida um grande impasse, mas através de um termo de ajustamento de conduta, os contratos foram todos, sem exceção, todos esticados, de modo a permitir que as pessoas com seus salários pudessem pagar as prestações daqueles financiamentos. Sentamos na mesma mesa as financeiras, bancos de montadoras, e desta forma os compradores puderam honrar os pagamentos num prazo mais longo e evitou-se um trauma econômico no Brasil. O mesmo, senhor presidente, senhores senadores, ocorreu com os fabricantes que vendiam lâmpadas inadequadas para a voltagem da rede brasileira, que diminuíam, e muitos se recordam disso, que diminuíam a vida útil das lâmpadas. Foi celebrada, senhor presidente e senhores senadores, um termo de ajustamento de conduta e o problema foi solucionado sem a necessidade de litígio. Vou me ater apenas a estes dois episódios mais rumorosos para não cansar tamanha, senhor presidente e senhores senadores, a minha dedicação e atenção com o Código de Defesa do Consumidor. Quando os temas de cidadania entraram no cotidiano dos brasileiros, não foram poucos aqueles que sugeriram ampliar o nome da pasta para Ministério da Justiça e da Cidadania, em função do papel que o Ministério estava cumprindo com relação à defesa do consumidor. Tenho, senhor presidente e senhores senadores, em relação àquele período, a serena sensação do dever cumprido. Foi, sem dúvida, um dos grandes momentos do Ministério da Justiça e da Cidadania brasileira. E nós devemos isto, como eu já disse, ao Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, que nunca, nunca mesmo, é demasiado repetir, foi concebido, elaborado e votado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Fernando Collor de Mello. O Código do Consumidor é uma das melhores legislações mundiais sobre o tema de defesa do consumidor. E com certeza, senhor presidente e senhores senadores, vai perdurar com o respeito conquistado ao longo desses anos todos. Era, senhor presidente, o que tinha a dizer.